Normalmente, Leandro, ele é assim: ah, você quer casar comigo? Você gostou de mim? As mulheres fazem isso. Tipo, tem que dar.
Tem que dar o anel.
Tem que dar o anel. Tem que ser. Tem. Vai, não, vai!
Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Bem-vindos ao Três Continentes, esse lugar onde a gente debate temas divididos em três continentes, por isso o nome do programa é Três Continentes. Aqui representando o continente americano, sou eu, Brasil. Temos o Paul Cabanes representando a Europa colonizadora e ostensiva, porque ele é francês. E temos nosso querido Batista Miranda representando o continente africano. O tema de hoje que foi escolhido aqui para a gente debater é casamento. Mas eu acho que não é o casamento relacionamento, né, Marcela? É
É
casamento.
cerimônia,
Como é que é o
festa, festa.
casamento na vida do angolano, do brasileiro, do francês? O que vocês acharam de a coisa estranha aqui e lá? Como é que funciona isso?
É, uma vez só eu fui num casamento no Brasil, que foi depois de um show. Eu tirei foto com alguém que era numa cidade pequena da Bahia. Aí o cara tirou foto e ficou na fila, sem avançar. Aí eu falei: "Está bem?" Ele falou: "Tô." Falei: "Legal." Aí de repente o cara falou: "Você tá fingindo um casamento?" Aí eu não conheci esse cara, muito menos os noivos. Fui. E daí, cara, o mais incrível é que eu percebi que nem os noivos me conheciam. Foi em julho de 2023. E daí foi normal. Só foi chato quando uma convidada veio e ela me perguntou: "Quem é você?" Falei: "Fui convidado por um convidado." Ela falou: "Mas convidado não pode convidar." Eu não sabia. Fui ver o cara que tinha me convidado. Falei: "Cara, tu não tinha me falado disso." Aí ele falou: "Mas eu também não fui convidado." E daí eu percebi que no Brasil
não, isso
o casamento é uma festa, cara.
Peraí, calma. Você foi numa festa em que ninguém foi convidado?
Eu fui convidado para convidado, você entende? Não, é curioso. Eu também achei estranho, mas aparentemente, não sei se é comum no Brasil, mas aparentemente, no Brasil, às vezes, no casamento, tem gente que entra no
Tem,
casamento.
chama-se penetra.
Não, mas, mas eu só tava tomando champanhe, não fiz nada disso, não.
Não, mas é que tá. Mas aí você tá falando um negócio que é o seguinte: existem vários tipos de casamento no Brasil. O casamento chique é muito difícil
Sim.
entrar alguém. É quase assim: o cara conseguiu o convite do casamento. Inclusive, é uma grande questão aqui: quem convida. Porque o Brasil, para fazer um casamento, ele é um evento que dura, às vezes, um ano. O evento do casamento.
É
Porque
verdade,
você tem que chamar os convidados, tem que chamar o padrinho. Para mim, na minha visão, quem é o padrinho é o cara que a família odeia, porque você vai fazer esse cara trabalhar no dia do seu casamento. Esse cara não fica à vontade, ele não pode beber, ele tem que estar se preocupando com tudo e tal. Então, assim, para chegar um cara do nada, vai irritar muito essa noiva, que ela sabe que custou R$ 300 por
Mas
pessoa.
eu senti uma irritação mesmo. Da parte da noiva que me viu no casamento, você tinha o sorriso, sabe o sorriso assim?
Agora, se eu falasse, eu comprei um presente, ela ia ficar mais tranquila.
Cara, eu tava num show, como que eu ia comprar um presente? Eu tava literalmente num show que eu fiz o show, e aí, em seguida, eu fui direto do meu show pro casamento. Eu tava vestido assim, cara, de onça.
Por isso que ela ficou brava.
É, ela ficou brava. E aí tem um patrocínio, posso falar? Porque nós estamos de insider, eu tô de insider. Inclusive, é engraçado porque eu vim de insider, realmente, não me vesti de insider pro programa. Eu realmente vim de insider. Não, esse aqui tá horrível, esse aqui parece.
É, o único que se vestiu de insider pro programa foi o Batista, que estava nu. Ele estava andando nu pela Vila Madalena. A gente falou: precisa fazer mechan de insider, ele só colocou.
É, eu tenho isso, eu vi num.
E aí tem 12% de desconto pra você com o cupom daqui. É muito legal, cara. Vai do PP ao XXGG Insider, mas de 10 cores. Graças a Deus, tem outras do que esse verde aí, fica tranquilo.
Não, tem, sem falar da cueca que abraça as bolas, que é uma coisa maravilhosa. A meia que não escorrega, tem o boné resistente à água, a camisa. Que, tudo tem um slogan, né? A camisa que ela desamassa, não deixa odor, enfim.
E linha feminina agora, né?
Tem linha feminina
agora. Agora também tem linha feminina, né?
Foi o que eu falei.
Não, vou roubar isso, vou roubar isso. Então você, meu, família, é sério, vão lá no site da Insider. 12% de desconto.
Tá aqui o cupom.
E agora também tem uma linha feminina, galera.
Você tem que falar da linha feminina, em algum momento.
Antiodor, pra quem é francês. Ou, às vezes a galera nem é francês, sou fede mesmo. E aí, antiodor, não desbote, desamassa no corpo.
Eu nunca fui num casamento aqui, então não tenho noção que tenha patos e seja assim. Mas lá em Angola, o nosso casamento é muito cerimonial, tem um negócio chamado alambamento.
O quê?
Alambamento.
Lomber? Alambamento?
Lamber?
Não é alongamento?
Não,
alongamento
não. A galera fica alongando e entra.
Alambamento.
Alambamento é o nome da.
Sim, tem a ver com lamber isso aí, não é? Não tem o verbo lamber? Alambamento não é o fato de lamber?
Você tá vendo o que tá acontecendo.
Mas o que é um. Agora eu tô muito preocupado.
Não, é isso, eu vou explicar, mas ele quer lamber aqui as coisas. Alambamento é uma cerimônia em que, na qual tem. Aqui vocês têm dois tipos de casamento, que é o civil e o.
E religioso.
Religioso. Lá nós temos o civil, o religioso e o alambamento, que é o mais tradicional.
Ah.
Nossa, são três cerimônias.
pra casar? É. São três etapas. É.
Ah, antes de tudo? Ah, quer
imagina,
casar?
Imagina o divórcio.
Tipo, são três divórcios também?
Não, é só um. É tipo, ah, gostei da moça, quero casar. Primeiro, vai passar pelo alambamento.
Ainda não entendi o que é o alambamento.
É, vou explicar. É a cerimônia em que, na qual você vai pedir pra família da moça.
Ah, é festa de noivado, então? É a nossa festa de noivado, é isso?
Não, vocês pagam
não,
a moça.
Não, o restaurante deixa de graça.
Não,
você chega
paga,
no restaurante
não,
e fala, vou noivar.
Tá me
aí o
então o alambamento é a nossa...
hambúrguer, da cheddar pra
não, todo
mundo.
Mas acho que não é, porque...
É tipo o ser calvo no Burger King.
Não, o alambamento é antes de tudo. O primeiro passo é o alambamento?
Isso,
é,
isso.
É quando ele vai pedir a mão da noiva em casamento?
Isso.
Então deixa, é o noivado.
Deixa eu tentar entender, peraí.
Mas será que a cultura é totalmente... É tipo, vou explicar o nosso, vou explicar.
Tá,
o nosso é o seguinte... Quando você vai pedir pra moça, a mão da moça, você vai ter que pedir, vai ter que dar entrada a uma carta de pedido pra família da moça.
Num cartório?
Não, na família da moça.
Mas é num cartório, eu vou lá e carimbo.
Na família da moça. Isso tem a ver com a moça
e... Mas eu escrevo uma carta?
Isso. A carta.
Chato, hein?
É, é chato.
Olá,
ninguém falou que casar era
não,
engraçado.
Isso.
Mas não tem e-mail? Posso mandar e-mail?
Ah, que isso.
Não tem aplicativo?
WhatsApp, mandar um WhatsApp pro pai da noiva.
Você acha que os lords enviavam mensagem no Google?
É, isso aqui, ele tá certo.
Tá certíssimo.
É tipo isso.
E aí você chega, você fecha um restaurante...
Não. Ninguém falou que fechou o restaurante.
Não sei.
Não, vai, continuando. Tem a carta.
Carta, escrevi a carta.
Isso.
A tarde toda escrevi
na carta.
Carta.
A carta, o que tem que estar na carta, a família da moça vai falar, Maurício, quero 10 grades de gasosa. Maurício, quero um cabrito.
Não,
Maurício,
peraí.
É sério.
Peraí. Não, isso daí é coisa de sequestrador.
É sério.
Não, isso daí, desculpa, eu quero um helicóptero
e
eu quero dois fuzis.
Não, olha isso, segundo as pessoas, tipo, a minha mãe também me disse que as pessoas fazem alambamento, o significado por volta disso é porque, segundo a família, você tem que pagar desde a criação dela até o momento que você tá ali.
Peraí, mas eu... Marido, eu só quero casar com a sua filha. Eu não quero salvar a sua família. Eu tô querendo casar, adorei sua filha. Aí eu escrevo uma carta pra sua família. Gostei da sua filha. Desculpa, eu gostei, tô apaixonado por ela.
E a família...
Aí ele fala, tá bom, então tem que pagar a gasolina. É
a
isso?
Família da moça vai te falar, toma essa minha carta. Na carta.
É uma carta que troca pela carta?
É.
Eu mando uma carta, você me dá
entendi,
uma carta.
Entendi.
E na carta? Gasosa, cabrito. Ah, quero um boi. Tem que ter. E é obrigatório você dar o fato da mãe da moça e do tio.
Mas aí a pergunta seria, se a pessoa não tiver dinheiro, se a pessoa for pobre, ela vai pagar como?
A família faz vaquinha.
Faz o quê?
Faz vaquinha. Acontece muito.
Faz
mesmo,
a vaquinha?
Mano. Vaquinha, é.
Ah, pra
pagar.
Mas a vaquinha, no caso, é um boi, por exemplo, você falou.
Não, vão ter que dar o que tá na lista.
Cara, se na lista tiver um boi, você falou que sempre tem boi.
É.
Vai fazer vaquinha pra comprar um boi?
Sim, vamos fazer vaquinha, a família
toda. Cara, o português é muito estranho.
Não, porque, olha, vou te...
A gente vai fazer uma vaquinha pra comprar um boi, velho.
Não, vou te explicar. A vaquinha... Sabes, a vaquinha é pra comprar tudo que tá na carta.
Ele só achou engraçado o trocadilho, que pra gente é normal. Mas pra ele é muito louco.
É sério?
Boi.
É porque vaquinha e boi, cara.
Entendeu?
Ah, caramba, eu entendi agora, tá?
Meu Deus, você não tinha entendido?
Ah, eu não tinha entendido, eu tava puto porque eu falei, caralho, é a carta e o... Ele, vaquinha e boi.
Não, porque pra ele... É tipo...
Pra ele é tipo um trocadilho de
é tipo
de
descobrir que o nome do seu pai é croissant. Tem 1 milhão de pessoas assistindo putas com esse trocadilho.
Caralho,
não,
mas
desculpa.
Não, mas
é porque
é
engraçado, velho.
Porque é uma vaquinha.
Não,
Mas deixa eu tentar entender. O alambamento é maravilhoso.
É.
Eu quero muito entender. Quem determina o que precisa trazer é o
a família
pai.
Da
é o pai.
Não. É o tio. O tio...
O tio tem nada a ver.
É o tio. É sério. Eu também nunca entendi o porquê que o tio é que tem... Mas é o tio que tem que cuidar de tudo.
Mas por que que o tio tem nada a ver com a família? O tio pede, eu quero joias. Eu não quero que minha sobrinha
não,
em casa.
Não,
ele fode a sobrinha.
Não. Homem, lá só tem que pagar. O tio da mulher que tem que pagar.
Cara, é muito confuso a Angola, bicho. É muito mais só amar e curtir.
Eu queria que a mãe fosse só assim, tipo, ah, gostei, vamos casar. Vamos
você
casar.
Entendeu? Eu não entendi o alambamento até agora. Porque é o seguinte, eu quero casar com a porra da sua filha.
Isso.
Eu tô apaixonado.
Isso.
Ela só ama, ela me ama.
Isso.
Aí eu escrevo uma carta pro tio dela, não é pro pai. O pai tá, caralho, eu queria também, mas o tio Jaime não deixa.
Você vai, quero casar. Ah, mas a família vai falar, você sentaste conosco pra casar com a minha filha?
Sim, eu quero sentar com o pai dela, que de alguma maneira ela mora com o pai. Tem um tio que eu não vejo há 4 anos, vou ligar pra ele. Tio Rubens, você é que decidi?
Eu juro, o tio, depois, é sempre assim, o tio vem, o que você quer que eu ameaça sua? que você quer? É sempre assim.
Vai tomar no cu, isso é maravilhoso. E aí o tio decide.
O tio vai falar, vamos sentar, a família da moça vai sentar. Vamos lhe deixar pobre. Vai, 2 bois. Boi é caro pra caralho.
E o dinheiro vai pro tio?
O dinheiro não vai pra família da moça. A família da moça escreveu a carta. Vão me entregar a carta. Ah. Eu vou ler, vou falar, ih, tenho que comprar 2 bois.
Ah, pra minha família que eu tô casando.
É.
Ah, achei que era pra comprar. Tipo assim, eu tenho que te dar 2 bois, tio, pra ficar com a filha.
Não, que isso? Tá trocar a pessoa pelo animal? Que isso? Porra.
Foi, é isso que você tá falando há 10 minutos de programa. É? Você tá falando isso tem 10 minutos.
Não,
que
não.
Eu quero casar, eu dou um boi e pego a sua
eu
filha.
Eu achei que era. E não, ainda tem que pagar
eu
pro tio.
Eu tô resumindo muito porque eu tava pensando que vocês são angolanos pra entenderem facilmente.
Na França é mais fácil, né?
Na França, a gente não faz vaquinha pra comprar boi. Mas eu não entendi.
A vaquinha... Oh, caralho, meu.
Não. A vaquinha e o boi eu entendi. É um trocadilho que eu achei bem bom.
O alambamento.
Não, é disso que eu tô falando. Eu tinha entendido que era uma troca igual se faz em alguns países árabes. Do tipo...
Isso, eu achava que era o dote.
Tipo um dote. Não, tipo um dote.
Eu achei que era dote.
Caramba,
na verdade, é o seguinte, olha só. Já entendi. A família angolana, que é o tio Rubens que decide, ela olha e fala assim, você vai casar com a minha sobrinha, né? A minha sobrinha precisa de 1 litro de gasolina por mês.
Gasosa e refrigerante.
Refrigerante. Okay. Sei lá. Precisa de minha sobrinha precisa de gasosa. Minha sobrinha precisa da Smart Fit.
Não, isso não é a sobrinha minha que precisa. Sobrinha... Essa porra toda que vão comprar é pra cerimônia do casamento. É tipo...
Foi difícil, não foi?
É que você não me deixava parar de falar.
Não.
É que eu falava. Tipo, por exemplo, se vocês entenderam que tem que fazer uma vaquinha pra comprar um boi e uma vaquinha pra comprar o que tá na carta, aí o culpado não sou eu.
Não, peraí. Eu achei, eu e o Paul, a gente tem um pouco de burrice, mas não tanto.
Não, eu não entendi realmente.
Não, eu entendo.
A gente achou, e eu preciso criar esse evento, que é maravilhoso. Eu quero casar com a sua filha. É. Aí eu vou, faço um alambamento.
Isso.
Que eu me reúno com o tio da menina que eu quero casar.
Ah, ainda não acabou, estamos na carta.
Na minha teoria era. E o tio escreve. Não, a minha sobrinha precisa de um boi, a minha sobrinha precisa de um carro, a minha sobrinha precisa de academia, a minha sobrinha precisa de piscina e de 4 milhões de kwanzas na conta dela. Isso. Se fode aí, você quer casar com ela. Só que não, você tá falando que é o tio... decide através de uma carta o que precisa cerimônia,
uhum.
Precisa de chocolate, precisa de bolo, precisa de... Então por que tem a porra de um boi?
Sabe, é só pra...
Ela vê o boi e o cara mata na hora o boi?
Não, o boi, vão trazer o boi, vão matar, vão comer...
Ah, mas matar num dia.
Mas também eu entendo esse lado do alamamento e eu entendo que você, como homem, tem que conseguir comprar tudo que tá na carta.
É
você...
uma honra.
É tipo uma honra.
Ah, é sempre a família do homem que paga a cerimônia?
Sempre a família
aqui
do homem.
Aqui no Brasil também.
Isso. Não, aqui no Brasil não é o pai da noiva.
Ah, pai da noiva, desculpa.
Aqui é o pai da noiva.
Não, e olha isso.
Que paga a cerimônia inteira?
É.
Toda?
A festa toda, é o pai da noiva.
Não. Estamos falando de tradição, a gente não tá falando do que acontece no dia a dia. A tradição é o pai da noiva paga a festa e o pai do noivo paga, sei bebida. Lá, a viagem.
A bebida, a lua de mel.
Mas que é viagem? Uma viagem, ele vai pagar uma viagem pra Campinas, vai custar R$500, eu vou pagar
aí,
uma
geralmente,
80 mil reais.
Por isso que existe a coisa da classe social no Brasil, que é, o meu pai é rico e a mãe do outro é pobre, fica aquela discussão, já tem muita discussão em festas de casamento que o cara fala, pô, eu fiz um casamento de R$800 mil pra minha filha, você não vai levar ela pra Maldivas? Cara, não tenho condição, mas eu tô fazendo um casamento. Então tem uma coisa no Brasil que é quase como uma honra. O pai, geralmente, ele faz a festa de casamento pra sociedade. Ele não faz pra filha.
Não, geralmente sociedade é assim. Eu quero que se foda.
Sim, você é francês e você matou pessoas. Obviamente, você quer que se foda a sociedade.
Calma aí.
Aqui no Brasil tem uma coisa do tipo, eu casar a minha filha é eu mostrar pra sociedade que eu consegui. Olha, e vai todo mundo
mas
ver...
Mas conseguiu o quê? Tua filha só deu pra mais um cara.
Mas na cabeça do cara, machista e o caralho, é tipo assim, eu estou proporcionando esse evento, todo mundo tá vendo que eu tô cheio do dinheiro, eu tenho muito uísque, eu tenho muita planta, eu tenho muito bolo, eu tenho muita decoração, e minha filha está sendo entregue pra alguém honrar que tá traindo ela, eu não sei. É isso que acontece aqui.
Então, a mulher quem paga?
Não, o pai da mulher.
O pai da noiva.
Pai da noiva.
Os caras não fazem nada, por isso que eles separam. Se eles pagassem, talvez eles não separariam.
Vai, se você tá pedindo a tua filha a alguém em casamento e você engravidou antes, você paga alguma coisa?
Pensão.
É, eu acho que lá estão nos...
Como é que é na França a cerimônia de casamento? Como é que funciona essa... Porque pra gente é muito forte.
Não, pra nós nem tanto. É forte, mas nem tanto. Por exemplo, na minha, me casei em 2012, né? Não tinha muito dinheiro. Aí a gente fez uma coisa muito simples comparada ao casamento brasileiro que parece uma coroação de imperador romano, na França é simples, cara. Eu casei, tava no porão de uma igreja, não paguei a sala, né? E aí a gente pediu pros convidados trazerem comida.
Mas
e aí
isso é comum na França ou foi o seu caso?
Não é tão comum, mas...
Mas não é uma deselegância.
Não é uma deselegância.
Nossa, no Brasil não tem como isso acontecer.
Nem aniversário isso acontece.
É. Não, mas aí eu paguei uns 1.000 euros, cara, a festa toda.
No Brasil custa 200 mil reais. Um
eu pedi pros escoteiros da paróquia te dar uma força pra servir os convidados.
Maravilhoso.
Que isso?
Eu não tinha dinheiro. Bom, a Lu queria casar, mas eu não tinha dinheiro.
Você
como eu ia pagar?
Amor e carinho. Dinheiro mesmo, nada.
Nem eu tinha muito amor. Mas
eu acabei de pensar, num negócio aqui. Talvez os casamentos dão certo, porque quem tá pagando é o noivo e a noiva. E ele quer compensar aquele dinheiro que ele investiu. Quando o pai e a mãe pagam um casamento, o cara fala,
então, esse que é o problema.
Vai durar 3 meses.
É isso que é o problema. Eu paguei 1.000 euros no meu casamento. Passou 2 meses, eu falei, já rentabilizou, podemos divorciar.
Se você faz um casamento caro, você quer manter...
É proporcional.
Mas lá tem essa cultura do tipo, a mulher quer ser pedida em casamento. A gente tem uma coisa muito Disney. A mulher, ela sonha, tudo bem, vai ter a mulher aqui hoje, 2024, ó. Uhum. Mas tem uma cultura brasileira de o sonho da mulher é se casar. E o homem, ele tem uma cultura de achar que o casamento é uma merda. Vai foder a minha vida, vai atrapalhar... Mas falando assim, o genérico... Laís, que está escrevendo. Laís feminista. Um abraço pra você. Existe um geral. O homem, ele casa, mas ele fica reclamando que a mulher pediu pra ele casar. Se não fosse isso, ela separaria porque ela quer construir família e tal, tal, tal.
Entendi.
Normalmente, né, Angola é assim. Ah, você quer casar comigo? Você gostou de mim? As mulheres fazem isso. Tipo, tem que dar.
Tem que dar o anel.
Tem que dar o anel. Vai!
A mulher tem que dar o anel.
Não, tem que. Você, homem, tem
que. O homem tem que dar o anel?
Calma aí, que isso? Olha isso.
Mas pra quê? Pro tio?
Não! Vocês me entenderam? Falem, por favor.
Sim, eu entendi.
É isso. Ah, então vocês entenderam, tá bom.
Como é que é a despedida de solteiro? Tem despedida de solteiro lá?
Eu nunca. Tipo, o meu seio de pessoas que eu conheço nunca foram.
Não tem despedida de solteiro?
Então eu não sei como é que é.
Não, deve ter.
Mas tem, tipo, tem uma cultura dos caras. E como é que é a despedida de solteiro? Vou falar, vou começar por mim. Despedida de solteiro brasileira, geralmente é uma despedida de solteiro mesmo. Geralmente tem uma cultura do tipo, vou levar o cara no puteiro, no strip club. Não necessariamente o cara vai fazer algo, mas tem uma coisa tipo assim, os solteiros vão te levar para um último evento de solteiro.
Mas inclusive, os homens brasileiros na despedida de solteiro e as mulheres também, eles pegam outras pessoas?
Não necessariamente.
Não, é mais uma zoeira, né?
É quase como se fosse assim, é despedida de solteiro do cara ou da mulher. Tanto o homem quanto a mulher tem uma coisa, é despedida de solteiro masculino. Então são os amigos solteiros, às vezes até casados, levam
mesmo
pro strip club ou levam pra um bar pra encher a cara.
Mas assim, as mulheres estão de boa? Assim,
não, as mulheres também fazem.
As mulheres também fazem.
Elas vão no clube das mulheres ou vão num barzinho pra ficar maluca. Só que criou-se uma cultura quase que assim, os homens vão fazer merda, porque muitos acabam fazendo.
É.
Né? E a mulher era mais de boa.
Lá o pessoal sai mais pra beber. Tipo, em festas, em rolotes, que são cantinas pequenas, onde o pessoal fica lá pra beber.
Então é uma despedida de solteiro.
E vocês lá na França?
Tem.
O que, que é? O que, que é despedida de solteiro?
Os caras vão junto, as mulheres também vão juntos.
Ah, vão junto homem e mulher?
O casal?
Não. É diferente. Dois grupos. As mulheres juntos, os caras juntos. É, quando são duas pessoas de mesmo sexo que casam, eu não sei como funciona, mas certamente vão separados. E fica bêbado, bebe muito...
Mas não tem essa coisa de puteiro, de strip club?
Eu acho que tem uma coisa assim de... Sim.
Tem, é normal. É igual então no mundo inteiro.
É do mundo todo isso, de ir pro puteiro, beber, é do mundo todo.
E como é que funciona o casamento no sentido de duração? Não da cerimônia. O casamento. Tipo, no Brasil tem muito divórcio. Né?
Tu acha?
Em Angola, dificilmente tem.
Você acha que tem pouco?
Eu acho que tem pouco.
Na França tem mais?
Na França tem mais. Na França é um terço dos adultos e em Paris é 50%. Eu não acho que no Brasil chegue a 50%.
Tá, eu concordo com você. O Brasil tem menos porque existe uma coisa religiosa por trás da mulher e o homem não quererem se separar porque isso pode ser considerado algo errado, religioso.
Eu vou ler mais por conta também da religião e por conta dos filhos. A maioria do pessoal lá não se divorcia por conta, tem filho, então não vou me divorciar.
Aqui eu acho que é coisa de pensão, aqui é dinheiro.
Eu percebi isso aqui, casamento é investimento. Investimento, que é isso? Pô, aqui parece que vocês têm muito imposto, muita pensãozinha. Ah, se você deixar, tem que pagar pensão.
Mas divórcio. Em Angola, por exemplo, se você divorciar, o cara não paga a pensão?
Pô, vamos falar, 1 milhão de kwanza, vai dar 1 milhão.
Todo mês.
Não.
Uma vez só?
É, dá 1 milhão uma vez, mas também tem que... Tem meu tio, por exemplo, ele tem bastante crianças. Ele já não é mais casado. Atualmente a mulher tá lá, ele dá algum dinheiro e...
Mensalmente.
Continua assim, mensalmente, continua assim.
Mas não é obrigatório por lei, né?
É.
Acho
não?
que o Brasil é o seguinte, a lei do Brasil para pensão...
Pô, se fosse obrigatório, muita gente lá ia ir presa.
A lei para pensão aqui no Brasil é a lei mais severa que tem. Tipo assim, se você roubar, você não vai preso. Se você não paga a pensão, ou seja, você casou e teve um filho, e você não paga pro seu filho mensalmente o que você deveria pagar, você vai preso mesmo. Não
importa. Eu espero muito que essa lei chegue a Angola, juro.
Por quê?
Porque se não, muita gente ia ir presa. Lá você vê famílias de 12 filhos, e o pai, não, tipo... Não paga.
E ele não tem nada jurídico.
E ele não tem essa pressão do... Não tem isso, né? Vê?
Aqui é praticamente o cara fala assim, cara, se eu separar, tem um lado que obviamente beneficia, porque, porra, é obrigação do cara pagar, mas tem um lado que muito homem fala assim, eu não vou separar.
Eu vou
me manter com a minha mulher, porque senão eu vou ficar num prejuízo, porque eu não sei se eu consigo pagar. E casamento, ele vira quase como um problema pra muito casal, né? Por conta de direitos e tal. Mas eu achei legal que na França talvez seja uma coisa mais romântica.
Mas isso não é o casamento, é o fato de ter filhos, porque se você separar sem filhos, você não vai pagar pensão. Vai.
Paga. Dependendo da situação, claro.
Ah, porque o padrão de vida é... Tem que manter um padrão de vida.
Depende de como você faz o seu contrato.
Exato.
Tem que chegar lá, eu juro.
Mas, por exemplo, pra casar aqui no Brasil, a cerimônia é muito cara. Na Angola, são 3 etapas. É muito caro pra casar?
É caro pra caralho. Só nessa de alambamento, você vai desembolsar uns 4 milhões.
Voltou pro alambamento.
Não, calma aí. Ainda nem acabei. Eu não vou voltar porque ainda não acabei. Porque é uma cerimônia bem longa. É longa, você tem que vender...
Só pra explicar, foi longo. Imagina a cerimônia.
É, tipo isso. É bem longa.
Mas pra casar na Angola é muito caro?
É caro pra caramba.
Então só casa quem tem dinheiro.
É. E na maioria das vezes lá, o pessoal, a família toda... Ah, meu filho quer casar, vamos fazer vaquinha.
Puta, de novo, voltou.
Aí.
Na França.
Não, mas ele falou sem querer um negócio, tem que vendar a pessoa?
É, vendar.
Peraí, isso é importante.
Isso é alambamento.
O quê?
Quer voltar no alambamento?
Vamos, voltando no alambamento.
Tem uma... Na, é só...
Caralho, lá o maior... Ó. O casamento lá dura 2 minutos. O alambamento são 6 anos de alambamento.
É uma cerimônia...
A pessoa separa no alambamento.
É que é uma cerimônia... Você tem que perceber que é um ritual.
Cara, tô me separando no alambamento que eu fiz aí.
Mas o que é alambamento, no fundo?
Não vou explicar outra vez. Vai tomar culpa toda hora.
Não, mas o que é vendar a pessoa? A pessoa vai se enxergar?
É isso que eu vou falar. Tem vários passos do alambamento. Tem esse do vendar. Você coloca a tua esposa e mais 2 amigas dela da mesma altura e são tapadas. Tipo, eles tapam com panos brancos, assim.
Isso não é Al-Qaeda?
Calma aí.
Tá.
Você, como noivo, tem que acertar qual delas é a tua esposa.
Maluco, isso é o melhor reality show do mundo. Mentira.
Se você acertar, você paga a multa.
Maravilhoso! Isso é maravilhoso. Isso.
Juro.
São 3 corpos estirados no chão.
Não, no chão não.
Não, em pé.
Não, você não matou
da mesma altura.
E você tem que acertar sem ver quem é a sua esposa.
É.
E você paga uma multa pra família ou pra esposa?
Pra família.
Mas peraí, como? Tocando nelas?
As 3 mulheres, elas estão fantasiadas...
Estão vendadas.
Só vendadas.
É,
não,
peraí,
vendado. Isso aqui não é vendado. Vendado é isso aqui.
O que é isso, então?
Isso daí é uma
coberta,
caixa.
Vai,
veladas. É isso? Veladas?
Não, elas estão cobertas.
Isso,
totalmente cobertas.
Botaram lençol nas mulheres.
Isso, colocaram
tio
lençol.
Tio Rubens botou um lençol nela. Aí eu tô aonde? Eu tô de fora. Eu tô aqui olhando.
É, você fica aqui. Elas estão aqui.
Ah.
Esses copos aqui, faz de conta.
Pronto. Cada aqui é uma angolana e uma delas é minha esposa. Certo?
O copo é preto, qual
não, foi? Não foi pra aí. Não, porra, aí você me fode. Alambamento. Aí eu chego e tenho que decidir qual dessas 3 é minha noiva.
É, vou falar, qual delas é a família da
mas
noiva?
Mas eu posso tocar.
Não, você tem que olhar e... É algo que eu vou falar. Já tem muitos casais que combinam, tipo, ficam em casa um dia antes, falam, oh, você pode se mexer um pouquinho. Tem casais que combinam, que é pra não pagar.
São casais cariocas de Angola.
É isso mesmo. Tem casais que combinam.
Pra não ter que pagar.
Mas se ele errar, eu, por exemplo, na minha família aconteceu o caso do meu primo errar e a família da noiva falar, ah, minha filha tá em Cotia, você tem que pagar R$200. Tem que pagar, toma.
Mas Cotia não é uma cidade brasileira?
Meu Deus, eu sou um exemplo, que isso?
Eu sou um exemplo.
Eu sou um exemplo.
Tá. Agora eu tô do lado dele, assim.
Por exemplo, se ele erra nesse processo, ele pode desistir ou ele tem que pagar multa também?
Não, tem que pagar multa.
Se ele desistir de casar com a mulher, ele paga multa também?
Mas não. Isso parece uma...
Cara, na verdade...
Prova de esporte, velho. As Olimpíadas pra casar, velho.
Desculpa, cara. Parece um esquema de pirâmide. Tá? É muito difícil casar em Angola. Eu fico com dó da mulher de Angola. Eu quero mandar um beijo pras mulheres angolanas que estão assistindo.
É só você passar pelo espaço do alambamento que você consegue...
Cara, mas é muito... Parece, sabe o que parece? acontece? Quando você vai conquistar a princesa, tem que passar pelo dragão, tem que matar o cara. Parece fazer do Mario Bros. Tá, aí eu descobri a minha mulher. É essa, ei, eu ganho nada?
Nada.
Nada.
Mas ganho o quê? Tua mulher.
Tá. É. Aí depois eu faço o quê? Qual que é a próxima prova?
Não, depois a família reúne, conversam e resolvem. Tipo,
mas isso
tá.
É uma festa?
É uma semana. Sabe, eu não sei se vocês já viram muitas imagens do sol com traje africano, reunidas assim, sentadas, e na maioria das vezes tem sempre essas imagens na internet. É aquela cerimônia, a noiva bem vestida com traje africano. Entendi. É bem bonito, é bem bonito.
Ah, e aí depois disso ainda tem um outro casamento.
Então... É, depois tem o casamento civil, depois tem o que é
religioso.
Religioso.
A Gretchen não ia casar tanto, mano. A Gretchen tem 3 casamentos, ia ser considerado. Meu, ela passou por 3 alambamentos. Tá, uma dúvida que eu tenho. Presente. Como é que funciona essa coisa de presente? Presentear uma pessoa no casamento.
Presentear quem presenta quem?
Vou explicar, por exemplo. O casamento, geralmente no Brasil, é uma troca. Sou eu e minha esposa, a gente convida a Paul e a sua respectiva.
Ah, tá.
Eu convido você e sua namorada, a outra lá, não sei o quê. Essas pessoas têm uma troca. Que assim, eu vou oferecer uma festa com bebida liberada, comida liberada, amigos e tal. E você vai ter que me trazer um presente de
entendi,
uma lista
entendi.
Que eu previamente vou colocar. Coisas que o casal precisa. A gente precisa de uma lavadora, a gente precisa de prato, a gente precisa de colher, a gente precisa de talher, por aí vai. E aí você, quase como se estivesse comprando uma cota do meu casamento, você me dá um presente, me dá uma parte da viagem. Então você paga, sei lá, R$200 e você participa da minha festa. É assim que funciona no Brasil.
Vocês não conseguem falar, tipo, quero dar uma festa, vou pagar, eu pago.
Não, a gente paga. Mas a gente tem uma coisa assim, ah, você me trouxe um presente, que legal. Só que tava numa lista de presente.
É isso, por exemplo, você paga a festa, porque você deixou de comprar um sofá pra pagar a festa.
Sim, a gente...
E aí o convidado dá o sofá de presente.
Não, a gente faz isso também. Geralmente a galera não traz presente. Eles compram antes, não trazem na festa. É isso que eu digo.
Ah, tá. É igual
compra pelo site. É igual
vocês
aqui.
Também? É, pelo site.
A gente compra pelo site,
Só que no meu caso, eu tava liso, eu pedi dinheiro mesmo.
E lá o pessoal, normalmente, quando vê assim, as pessoas vão casar, oferecem, vou te dar um fogão.
Mas elas oferecem, eu só não preciso de um fogão. Eu vou receber 7 fogões. Aí me fudeu, você tem um problema.
Eu sei que você não tem fogão em casa. Tem que ver também.
Você entendeu? Mas se todo mundo
trazer
a mesma coisa.
Mas eu entendi que aqui tem uma lista secreta.
Não, é secreta não.
Tem uma coisa que é o seguinte, que tem um grande... Às vezes tem shows aqui, depois a gente vai falar de shows em outro episódio. Show aqui, tem que levar 1 quilo de alimento. E todo mundo leva farofa.
É verdade, aí fica muito.
E aí fudeu. Aí você chega no orfanato com 36 quilos de farofa. Se tivesse uma lista de compras, a gente ajudaria. Todo mundo leva óleo. Chegamos aqui na ONG com uma tonelada de óleo. As crianças, porra, fudeu meu colesterol. Então, por exemplo, se você não coloca uma lista prévia, você não sabe a necessidade. Você tá me dizendo que em Angola, as pessoas vão e levam fogão.
Ah, pô, minha tia gostou. Ah, minha tia sabe que eu vou casar. Vai me levar panela, vai levar isso, é isso.
Mas aí todo mundo leva panela.
Não!
Tem lista de presente lá? Os noivos fazem uma lista de presente igual acontece na França, igual acontece no Brasil, ou não?
Não.
Você só recebe doação, então, na verdade.
É.
Eu tenho certeza que tá alguém muito puto de agora falando que a gente não, recebe lista assim.
Não, sabe isso? Porque que eu gosto de falar, inclusive, eu gosto muito desse quadro, porque me dá a oportunidade.
Dinheiro.
Não, também isso também me dá. Eu vejo que muita gente me fala sobre Batista, sobre Angola, não sei o quê. O pessoal lá tem muita xenofobia pra com quem é do interior, assim. E eu sou do interior. E a maioria das pessoas que assistem a internet, que veem os vídeos, são da capital. Eu não ligo.
Não, sim, tudo bem. Mas então lá, você tá me falando, pela sua visão, não tem essa coisa de lista de presente.
Na minha família não tem essa lista. Não tem.
Culturalmente, em Angola, tem?
Tem.
Eu amo o Batista. Eu amo que Angola pro Batista é a família dele.
Você que é de Angola, nós queremos saber... Que ele falou que é mentira nesse podcast. É isso que você tem que falar. Que ele mentiu?
É isso. Cita o que eu comentei.
Afinal, seu pai...
Meu pai?
Ele é o quê?
Militar.
Não era camponês?
Não.
É verdade.
Peraí. Pegamos uma mentira?
Não, peraí. Não, nem mentira.
Era camponês, você falou. Camponês. Até tinha muita gente que comentou.
Família,
meu pai é camponês.
Sabe, meu pai já foi camponês.
Ah, você
foi
tudo agora. Caralho, você é um picareta, velho.
Já foi padre?
Já foi padre, inclusive.
Ah, mas seu pai... Você pode usar qualquer desculpa sobre o seu pai. Meu pai é padre.
Mas é sério, tem foto dessas porra todas. Eu queria saber sobre o... Quanto você aqui precisam gastar.
É muito relativo. Geralmente, se paga um jantar.
O quê? Pra casar?
Para as pessoas que estão vindo. É,
sim,
você oferece um jantar para as pessoas e aí você paga a quantidade de pessoas que vão nesse jantar. Só que tudo no Brasil... existe uma indústria do casamento. Eu me lembro quando eu fui casar com a Emily, a gente tem até essa piada, eu e ela. Nossa, eu tenho dois golpes muito importantes para passar para vocês. Primeiro é o seguinte, quando a gente foi casar, você vai nos lugares fechar o buffet do casamento, o cara que te vende, ele é um picareta, geralmente. Ele fala assim, ah, eu vim aqui casar, o cara fala, qual o tamanho do seu sonho?
Qual mas o tamanho dia... do seu sonho?
Mas é o dia mais especial da sua vida. Você vai querer esse bolo? Ou você quer esse bolo recheado, que todo mundo vai bater na foto? Ele fica tentando. Só que a Emily falou, a gente quer esse bolo que é o mais barato e foda-se. Só que ele vai te induzindo pra você gastar 600 mil reais, se endividar e separar por conta dessa festa.
Não, e pra mulher tem um golpe muito maior, que, por exemplo, quanto que é pra você fazer uma maquiagem pra uma festa? É. 200 reais. Se você fala que a festa é, você é noiva, é 1.500.
E tem uma coisa que eu vou passar um golpe pra você. Você mesmo. Durante um tempo, quando eu ia casar com a Emily, a gente tem um negócio que chama-se provar o buffet. O que, que é o provar o buffet? O cara, tipo, por exemplo, eu quero contratar o jantar.
É, agora tem isso também.
Quero contratar o jantar da minha festa. Aí o cara te manda pra uma degustação. Aí você chega lá na degustação, o cara te oferece comida e tal. Aí você pega e fala, muito bom, vamos fechar ou não vamos fechar? E eu e a Emily descobrimos que a gente podia fechar um jantar toda noite. Então, durante 4 meses, a gente jantou de graça. Eu poderia não casar com ela e estar bem abastecido, só levando uma pessoa fictícia. É. Você pode trazer sua amiga, fala, vim degustar. E a pessoa te oferece um jantar. Tá, mas você vai de terno, pra pessoa olhar e falar, não, não é um golpe. Você vai comendo muito bem.
Por que você acha que eu vim de terno hoje?
Exatamente, porque ele vai casar com alguém.
Não, eu vou casar, eu queria comer de graça aqui mesmo.
A festa, então, esse é o valor da festa. É de acordo com esse...
É que depende também, depende, então.
300 pessoas é um valor, 100 pessoas é outro valor, mas depende muito do que você vai oferecer.
É, deve ser proporcional, né?
Mas tem uma indústria.
Na França também tem essa indústria, não, essa máfia?
Não, acho que não, acho que não. Sabe que na França, as mulheres, às vezes, no próprio casamento, elas fazem a própria maquiagem. Isso é muito diferente. Eu já vi muitas mulheres francesas fazer a própria manicure antes do próprio casamento, mas a maquiagem fazer ela mesma também. Não tem tanta vaidade pro casamento.
Glamour.
A mulher brasileira vai muito mais produzida.
Não, a angolana vai bonita. Gasta também na maquiagem mesmo. É que eu acho que também lá também existe essa máfia que vocês estão a falar. Cobrar mais caro por ser noiva. Sim. Principalmente lá, o lugar de dar festa. Ah, quero dar um casamento. Festa é caro.
Ou seja, a conclusão que eu tô chegando é, a França é o mais barato nessa questão toda, o Brasil é mais caro e vocês são excessivamente por causa do alambamento, que é uma festa a mais.
Ah, normalmente eu esqueci de falar que o noivo tem que comprar a roupa da tia e do...
Não, peraí. O alambamento começa a virar um sequestro, eu acho.
É obrigatório você, como noivo, comprar o fato da mãe da noiva e do pai da noiva.
E dos tios.
Isso daí, sabe o que é? Isso daí é uma prevenção de Angola pra não ter tanto filho. Eles queriam um alambamento pra não ter casamento, pra não ter filho, pra diminuir a quantidade de pessoas lá.
Pô, se você tiver filho e depois ir fazer alambamento, você paga muito mais ainda.
Tem muita gente que casa porque tá grávida.
Muita.
E lá é normal.
Lá o sol. É tipo, viver marital. Vocês aqui saem muito cedo. Ah, gostei de ti. Vamos viver junto.
Mas lá é o quê? Lá tem que se odiar pra viver junto?
Quê? Lá tem que fazer o alambamento. É pior do que se odiar.
Lá você vai falar na... Você, a mulher, tua namorada vai falar na mãe, ah, eu quero viver com meu namorado. Ele veio sentar aqui. Mãe fala assim lá, ele veio sentar aqui. Eu lhe conheço. Teu tio lhe conhece. Ele conhece a família. Tem que sentar.
Você tá dizendo que tem que se apresentar, é isso?
Isso.
Tem que conhecer.
Isso.
Obrigatoriamente tem que ter a cerimônia.
Não, mas no Brasil também.
É obrigatório.
Não, no Brasil, por exemplo, eu posso conhecer alguém e morar junto e acabou.
Mas no Brasil também não tem essa coisa de pedir pros pais da pessoa?
É uma tradição cristã, sei lá eu, mas que aquela coisa do tipo, é quase como um respeito à família. Eu gosto de uma menina. Eu vou na casa dos pais e falo, estou apaixonado, não quero só comer sua filha, imagina. Eu quero simplesmente transformar uma família.
Me endividar junto com ela também.
Me endividar junto com ela e tal. Aí o cara vai te levar pra jantar, ele vai pegar no carro, vai levar você e falar, ó, cuidado com o que você vai fazer com a minha filha. Porque... Tem uma coisa meio cultural, tradicional e tal. Tem esse pedido de casamento para o pai?
Pros pais, eu acho que na França não tem mais, não.
Lá vivem.
Mas foi uma tradição. Foi uma tradição que a gente tinha. Por isso que deve ter alguma coisa cristã. Porque a França também é um país muito cristão. Mas hoje em dia é difícil o cara pedir pro pai, sabe? Pro pai da noiva.
Não, mas não tem muito isso. E lá como acho é que é?
Lá tem que pedir.
Tem que pedir.
É lei, é regra, tem que pedir. Mas, tipo, na França, lá vocês. O que eu ia falar? Eu esqueci o que ia falar. Era algo importante, era uma dúvida minha mesmo.
Quer esperar 2 horinhas?
Não. Só esqueci.
Esse daqui, cara, daria pra gente ir mais além nesse papo. Acho que esse papo rende mais episódio. Toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, a gente tem um episódio novo. Assista os anteriores, você vai dar uma risada. Obviamente, aqui é uma troca de cultura muito curiosa, mesmo representando o Brasil, representando França e a família do Batista.
E a família.
Você que tem comentários diferentes, escreva aqui que eu quero ouvir a opinião de cada um. Toda quinta-feira, se inscreva no canal. Tem o 3 Continentes com temas diferentes. Muito obrigado a todos. Valeu pela audiência. Valeu. Tchau, tchau.